Agora você vai ouvir o programa Sem Tempo para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os servidores e servidoras. Bom dia a todos os ouvintes do programa Sinfempe para Todos. O nosso bom dia especial a todos os companheiros e companheiras que estão na escuta do programa nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana e São José de Espinharas. O nosso bom dia especial a todos os companheiros e companheiras que estão na escuta do programa nos municípios de São Mamé, de Várzea, São José de Sabugi, Santa Luzia, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacimba de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, de Mãe d'Água, de Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras no município de Patos, Zona Urbana, Zona Rural e também do nosso querido distrito de Santa Gertrudes. Bom dia aqui para meu amigo Zé Geraldo, lá no sítio São Beto, na escuta do programa Assim Vem para Todos. Aos companheiros do assentamento Patativa do Açaré, ao presidente da associação aí, Roberto Lima, a todos os companheiros dos demais municípios, né, que também estão na escuta do programa, né, a turma aí de Teixeira, de Cacimbas, de Livramento, de Desterro, nossa amiga Marivânia lá em Desterro, né, na escuta do programa, aos companheiros aí de Maturé, de Imaculada, São Bentinho, né? Muita gente aí dizendo que escuta o programa Sem Fé para Todos. Bom dia aqui para a nossa presidente Carminha Soares, ao nosso vice-presidente Gilson Remig, a nossa secretária Elizabeth, ao companheiro Moisés de Santa Terezinha, na escuta do programa, a companheira Marinalva, a companheira Edivânia, né? Os parabéns aí, aniversário aí no último dia 25, na noite de Natal, aproveita e já faz as duas festas, né? Ao companheiro Josinaldo lá em Salgadinho, ao companheiro Elias lá em Olho d'Água, ao Marcos Grigório, o Baica Lameirão, lá na Fazenda Santana, agora assentamento dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, ao companheiro operador de máquinas aí, o Jonas Lopes, a nossa companheira Valéria de Santa Terezinha, a Socorro Rodrigues, a nossa companheira Cleide, a nossa companheira Saula, ao Frei Fábio, ao companheiro Ieri, né? E Josualdo também na escuta do programa, ao companheiro Alan Guedes, que é agente de combate às endemias, a companheira Alice Duda, que é agente comunitário de saúde em Santa Luzia, a nossa companheira Derilda lá em Passagem, ao Pegetino, né, aqui em Patos, a nossa companheira Natália, diretora adjunta aí da Juventude, né? Os companheiros aí, a Mariazinha no Mutirão, na escuta do programa, a Lucilene Carlota lá no Vivar Olinto, ao Paulo Ricardo Costa lá em Junco do Seridó, ao companheiro Tadeu, Judas Tadeu, professor lá no Mocambo, a nossa companheira Teca, a nossa amiga Rosângela lá no município de Emas, aos companheiros aqui do Conselho de Representantes de Patos, também na escuta do programa, né, ao companheiro Ranier, a Dolores, né, Helenilda, né, e demais companheiros aqui do Conselho de Representantes, aos nossos delegados sindicais e também Conselho de Representantes nos 23 municípios da nossa base territorial. Então, o programa de hoje a gente vai trabalhar a questão aqui dos precatórios de Patos, né, a gente vai dar continuidade aqui na concluir a leitura aqui dos 50 grupos, né, que está faltando, não foi possível ler no último programa, e a gente vai realmente daqui a pouco fazer essa leitura da relação dos processos aí, de quem ainda não recebeu, né, como é que está realmente a situação, para que todos realmente possam ficar aí informados, né? Algumas informações aí sobre o pagamento do 13º salário, o pagamento do mês de dezembro, né? a campanha salarial do próximo ano. Então, uma série de informações aqui para todos os ouvintes. Quero aqui também mandar o nosso bom dia para o companheiro Isidro, lá na escuta do programa lá na Serra Preta, né? A nossa amiga Maria José, a Lila, ao Sebastião, em Cacima de Areia, ao meu amigo João Batista, a Lela, também em Cacima de Areia, a Domício, né, que está na escuta do programa, a Geneva Preta, na Ipueira, né, na escuta do programa, aos meus familiares lá no sítio Caicu, né, município aí de São José de Espinharas, ao Chicó, a Maria, a Raquel, né, a Luiz, né, Carla, Fabiana, que é professora do município, a todos os companheiros e companheiras, né, fizemos uma visita lá recentemente, passamos o dia lá, forte abraço aí, certo, e o nosso bom dia especial aí também para vocês, ao Geraldo, né, também da escuta, do programa Sinfemp para todos. Nós vamos agora para o primeiro intervalo musical, em seguida a gente volta.
Programa Sinfemp para todos.
Amigos e amigas, vamos agora dar continuidade aqui à leitura de como andam os processos de 1996, né, dos precatórios, uma ação que constava 503 servidores, hoje a gente já chega a quase 800, mas desses 503, 440 já receberam. As auxiliares de serviço, você um valor maior, na verdade, entra mesmo para precatório. São valores aí de 13, 15, 19 mil, às vezes até mais de 20 mil reais, então vai para precatório. No caso dos professores, é um valor menor e o pagamento sai mais rápido. Como também os que entraram aí, pegando essa diferença de 11 meses, que entraram na Prefeitura de Passos em 98, que eram lotados, né, na Secretaria de Educação, também é um valor que chega a 4.600, 4.800, 5.000, aí também não vai para precatório, por isso que sai mais rápido, né? Mas nós vamos dar continuidade aqui e depois fazer alguns esclarecimentos. Então tem aqui, Francisca de Araújo Pereira, Francisca Soares de Araújo, Gertrudes Mota de Oliveira, Iraci Cavalcante de Souza, Terezinha Guedes de Lira e Vera Lúcia Maria do Nascimento Moraes. A documentação está completa, né? Esse processo tramita da quinta vara. Foi encaminhado os autos à contadoria para análise dos cálculos apresentados e elaboração do parecer contábil. Então, está com o contador aí do Tribunal de Justiça. Aguardar. Elizabeth Sátiro de Moraes, José Luiz Leite dos Santos, Maria de Socorro Alves de Medeiros e Maria Núbia Dantas Claudiano. A documentação entregue está completa. Também o processo tramita na quinta vara. Foi encaminhado os autos à contadoria para análise dos cálculos apresentados e elaboração de parecer contábil. A mesma situação do anterior. Cícero Nazaré Nunes, Márcia Medeiros Vieira, Raimundo Torres Figueiredo e Vânia Maria Campos Vieira. Também o processo da quinta vara, documentação completa. No caso aqui de Cícero Nazaré Nunes, foi inclusa na lista preferencial. Márcia Medeiros Vieira, informar dados pessoais e bancários, acho que ela já informou. Raimundo Torres Figueiredo, incluso na lista preferencial, informar dados bancários, você já informou, tudo bem. Vânia Maria Campos Vieira, informar dados pessoais e bancários. Então, veja isso aí. Se você já tiver ido ao sindicato, deixado lá cópia do CPF, identidade do cartão da sua conta no banco, está resolvido. Não precisa ir. Se não for ainda, compareça. Adesiva da Silva Martins, Euritz Rodrigues da Silva e Maria Oliveira, também tramitam na quinta vara, intimação para a habilitação dos herdeiros. Né? Então, os familiares aqui de Adesiva da Silva Martins, Euritz Rodrigues da Silva e Maria Oliveira. Se vocês já tiverem ido, tudo bem, certo? Mas falta aqui habilitar os herdeiros. Eliane Gouveia Ferreira e Maria Aparecida da Silva Pereira. Processo tramita na quarta vara. Encaminhado os autos à contadoria para análise dos cálculos apresentados e elaboração do parecer contábil. Está com o contador do Tribunal de Justiça. Adriana Guedes de Lima Silva, Alcicleide Souza Dantas de Andrade, Alcineto de Souza Simão, Ana Maria dos Santos Rodrigues, Ana Medeiros e Luciana Cavalcante. Decisão da juíza alegando incompetência de julgar devido ao valor e determinando o encaminhamento do processo ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Veja bem, isso não cabe mais ir para esse Juizado Especial da Fazenda Pública, porque esse processo já foi julgado, já foi transitado e julgado, não tem mais para onde ir. Então a advogada pediu apenas para corrigir aqui, porque não é processo novo, é um processo de 96, né? Então aqui não tem mais o que ir para ser julgado pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, não existe isso, né? Então, aqui, com certeza, foi um equívoco, né? E vai ser sanado, né? Vai ser sanado. Quem já recebeu aqui, eu não vou nem ler. Fabiana de Lima Brito, Francisca Delfim da Costa, Francisca Jane Alves Fernandes, Francisca Pereira de Souza e Francisco de Assis Medeiros de Araújo, aguardando despacho da juíza sobre a atualização do valor. Está na quarta vara. Só atualizar o valor aqui de vocês, certo? Fábio da Silva Santos, Geraldo Alves de Oliveira, Geraldo de Brito Rodrigues, Inácio Ambrosio Quirino e Vaneide Pereira de Andrade. Esse processo tramita na quinta vara, apresentada a manifestação sobre a petição do município, aguardando despacho da juíza. É o que eu venho dizendo. A gente entra com os cálculos, o município contesta, certo? Aí vai para o despacho da juíza. Aí em seguida, se tiver discordância nos valores, o desembargador, né, determina aí que seja feito novos cálculos, aí vai para o despacho. Demora mais do que a Semana Santa. Maria Aparecida Rodrigo dos Santos, Maria da Guia Faustino Moraes, Maria das Dores da Costa Gomes, Maria de Fátima Delfino da Silva Cruz e Maria de Fátima Segundo Campos. Realizado bloqueio do valor para pagamento. Ou seja, está na quarta vara, esse processo da quarta vara, mas tudo isso é determinação do Tribunal de Justiça da Paraíba do setor precatório. Como a Prefeitura não pagou, já foi feito o bloqueio, né, para fazer o pagamento. Valéria Brito Bonfim Vasconcelos, Valquíria Pereira da Silva e Vânia Ferreira Avelino. Apresentada petição do município aguardando despacho da juíza. Processo aqui que tramita na quinta vara, né? Alzira de Luciana Medeiros e Francisco de Assis Ferreira da Silva. Pedir bloqueio e informar dados bancários, certo? Então, Alzira e Francisco de Assis Ferreira da Silva, se vocês já tiverem juntado os documentos, a doutora Thaís está colocando aqui o seguinte: pedir bloqueio e informar das bancárias. Se você já tiver informado, ela já está com essa documentação, ela já encaminhou com certeza. Maria Alves de Moraes, Maria de Socorro Rodrigo da Silva, Maria Gomes Alves, Maria Lucilene Ferreira dos Santos e Maria Luísa de Farias Pereira. Decisão da juíza alegando incompetência julgada devido ao valor e determinando o encaminhamento do processo ao Juizado Especial da Fazenda Pública. É outra situação que não cabe mais nesse processo. Isso aqui vai ser revertido, essa situação. Sebastião Barbosa de Lima e Terezinha Valdivino Gomes. Sebastião Barbosa de Lima e a Terezinha Valdivino Gomes. Informar RG, CPF e dados bancários. Se vocês já informaram, aí não precisa ir mais ao sindicato, tá bom? Ana Lúcia Ferreira da Nóbrega, Esmeralda Gouveia de Souza e Maria de Socorro Lino de Alencar. Cálculos apresentados pela contadoria, aguardando despacho da juíza. Aqui, outro grupo aqui dos falecidos. José Sabino dos Santos, Terezinha Pereira Nunes, né? Colhida documentação de Terezinha Pereira Nunes. Realizar, habilitar, aí, para habilitar os herdeiros, né? Então, foi colhida a documentação aqui de Terezinha Pereira Nunes. Eu não sei se José Sabino dos Santos já foi recolhida essa documentação. Maria José Ferreira da Silva e Raimunda Guedes de Souza, também falecidos. Enviada à contadoria do tribunal para análise dos cálculos apresentados e elaboração do parecer. Jean Simones Borges de Medeiros, Gleciene de Oliveira Fernandes, José Francisco de Luciana Nóbrega e Maria do Socorro dos Santos e Rita Alves Oliveira Silva. Enviada à contadoria do tribunal para análise dos cálculos apresentados e elaboração do parecer. Tadeu Marconi Nunes Bezerra e Vânia Silva Torres de Medeiros. Enviada à contadoria do tribunal para análise dos cálculos apresentados e elaboração do parecer. Esse pessoal aqui eu acho que são todos de 98, né? Que entraram no município de 98. Falecida Angelita Nunes de Souza Guedes, né? Decisão da juíza alegando incompetência de julgar devido ao valor e determinando o encaminhamento do processo ao Juizado Especial da Fazenda Pública. É o que eu citei antes, não cabe mais isso. Francisca da Costa Silva e Maria das Neves de Souza Martins, cálculos apresentados pela contadoria aguardando despacho da juíza. Jacileide Souto de Oliveira Cordeiro e Maria das Graças de Lucena, aguardando despacho da juíza sobre as custas. Gessiene de Oliveira Fernandes, Martins Augusto, Paulo Lopes da Silva e José Zilda Torres Lima. Enviada à contadoria do tribunal para análise dos cálculos apresentados e elaboração do parecer. José Aldo da Silva, enviada à contadoria também do tribunal para cálculo. Antônio Campos Quirino, Maria José de Oliveira de Araújo e Raimunda Maria Silva, aguardando impugnação do município sobre os cálculos. Falecida aqui, Joana Dark Mendes de Oliveira Leite. Encaminhada à contadoria para análise dos cálculos e elaboração do parecer. Maria da Penha de Oliveira, encaminhada também à contadoria do tribunal. Egione Carvalho Barbosa, marido do Socorro dos Santos Souza, apresentada manifestação sobre impugnação do município e aguardando despacho da juíza. Falecido aqui, José Alves Perônico, apresentada a manifestação sobre impugnação do município e aguardando despacho da juíza. Edileuza Luciana de Medeiros, Lúcia de Fátima Mendonça Norberto, Jusileide de Araújo Sarmento e Terezinha Simões Paulo. Apresentada a manifestação sobre impugnação do município e aguardando despacho da juíza. Luiz Soares Machado, né, falecido, professor Luiz Machado. Encaminhada à contadoria do tribunal para análise dos cálculos e elaboração do parecer. Maria da Penha Martins Chaves, Maria de Fátima Barbosa Pereira e Maria Gloriette Ferreira dos Santos. apresentada a manifestação sobre impugnação do município e aguardando despacho da juíza. Falecidos aqui: Ana Maria Araújo, Hilda Medeiros de Souza, Maria das Graças Ambrosa de Araújo e Severina Santana dos Santos, aguardando análise da juíza sobre as custas. Eneida Leite de Alencar, Francisca de Figueiredo e Maria Margareta Medeiros de Souza, aguardando análise da juíza sobre as custas. José Erivan Batista, Maria Aparecida Dias de Oliveira, Maria Dolorida de Melo Oliveira, Maria José Medeiros e Rosângela Leitão de Almeida, aguardando análise da juíza sobre as custas. Aldo de Souza Caetano, Antônio Albacione da Silva Barbosa, Carluza dos Santos Alves, não sei se é Carluza, tem Carluza aqui, Celiano Norberto Dantas e Valdino Enéas de Souza, aguardando análise da juíza sobre as custas. Essas custas aguardando é o seguinte, é porque depois da reforma trabalhista do Michel Temer, você agora entra com o processo, você tem que pagar as custas do processo. Certo? Aí você tem que mostrar que não tem como pagar, e para isso tem que juntar o quê? O extrato de sua conta dos últimos 3 meses, você tem que juntar a declaração de imposto de renda se tiver, e por aí vai. Falecido aqui, Eunice Maria Nascimento dos Santos, aguardando análise da juíza sobre as custas. Eduardo Peronto Damião, Jacicleide Nascimento dos Santos, Maria de Socorro Lima Escarião, Maria Elza da Silva Claudiano e Selma Elias Guedes, aguardando análise da juíza sobre as custas. Cristiano Regiano dos Santos, Humberto Pereira de Souza, Ivaneide Amorim Guedes, Joana Bach Gomes da Silva, Shirley Medeiros dos Santos, aguardando também análise da juíza sobre as custas. Damiana Silvestre de Brito, Francinete Pereira de Araújo Josine, Rejane de Souza Santiago, Adendida da Silva Lopes, aguardando também a análise da juíza sobre as custas do processo. Felizmina Régia Minervina Neta, Lucy Cleide Procopio Leite, Rivânia Soares de Medeiros, a mesma situação. Esse processo, inclusive, foi dado entrada já esse ano, 2025. Rita Alves Oliveira da Silva, Amanda Cláudia Lima de Queiroz, Rosilene Leandro Pontes, também analisando aí a análise da juíza sobre as custas. Um processo de 2025. É o pessoal que trabalhava na educação, entrou em 98, né? E também tem uma diferença aí, quase R$5.000 para receber, e a gente entrou com as ações. Maria Dalvaci Martins da Silva, né? Aguardando também a análise da juíza sobre as custas. Então, esse pessoal aqui é do processo de 1996, certo? Uns de origem, né? De origem, que estava na relação em 96, e outros, como vocês estão vendo aí, que a pensão foi feita agora, o processo foi dado entrada agora em 2025, né? Essas últimas aqui. Mas é um pessoal que entrou em 98 na prefeitura, lotado na Secretaria da Educação, mesmo tendo recebido os 9 mil aí de 99, também tem direito a 11 meses aí, de junho de 98 até abril de 99, de 2001 no caso. Um ano, dá 11 meses para aí. Basicamente aí é 11 meses de salário, que dá uma média aí de 4.600, 4.800. Eu já vi gente até com R$5.000, 5 mil e pouco, né? Então, são essas questões aqui do processo 96. Lembrando que esse período está tudo parado. 20 de dezembro a 20 de janeiro. Certo? E só vai andar mesmo processo, a gente sabe que o Brasil só funciona depois do carnaval. Vamos agora para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta.
Você me toca mais do que ele toca, não toca em mim. as vezes que fui contar tudo e desisti na hora. Tomei coragem de perder. Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada. Eu sinto muito, mas infelizmente amor eu não sinto. Vivo cansado de inventar desculpas, que eu estou cansado. Eu estou certo que nada dá certo, começando errado. Eu só desejo que você me encontre. Alguém que mente o elo de sonhos que havia entre a gente. É muito cedo pra pensar que é tarde, desistir de tudo. Refaça os planos, esqueça o que houve, toque a vida em frente. Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real. A nossa história já passou do tempo, ponto final. Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real. A nossa história já passou do tempo, ponto final. É muito cedo pra pensar que é tarde, desistir de tudo. Refaça os planos, esqueça o que houve, só que a vida em frente. Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real. A nossa história já passou do tempo, ponto final. Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real. A nossa história já passou do tempo, ponto final.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Meus companheiros e companheiras, o que se comenta nos grupos do WhatsApp do Sinfempe é rateio para todo canto. Rateio para lá, rateio para cá. E os prefeitos, na verdade, não estão nem aí para os trabalhadores e trabalhadoras nesses municípios, né? Vale salientar isso. Nem os prefeitos e nem tampouco os vereadores e vereadoras. Porque todas as câmaras municipais, o prefeito tem maioria. Quando ele não tem, ele consegue. E todos nós sabemos como se faz isso, né? Como se faz isso. Garantindo emprego aí para familiares. E a turma, quando está no palanque, o discurso é de oposição, de cobrança, de vigilância, fiscalizar o que vem para o município. Assim que assume, a maioria passa a apoiar os que estão no poder. É como afirmara o saudoso Zé Cavalcante: todo jumento carregado de açúcar, até o rabo é doce. E é o que vem acontecendo nesse país, né? Governo do estado, governos municipais, governo federal, né? Você observe essa situação, que é importante que cada servidor e servidor faça realmente essa reflexão, porque e tome uma posição, não vale a pena só pensar, mas tem que se posicionar. Nós estamos aí com o Congresso Nacional inimigo do povo, tanto a Câmara dos Deputados como também o Senado Federal. São deputados e senadores inimigos do povo, né? Vocês observem aí que eles tiraram agora no orçamento 61 bilhões de emendas para eles distribuírem com quem quiser. Pode observar aí que todas as visitas que a Polícia Federal está fazendo, não tem uma casa, um escritório, né, que não encontre dinheiro, e muito. Então isso é uma coisa séria, né, que tem que ser combatida, né? Você veja o último aí, do líder do PL, o Sóstenes, lá no Rio de Janeiro, que comprou uma casa em 2023 e disse que tinha vendido, sendo mentira, né? 400 e poucos mil reais na casa dele. Não estão mais guardando dinheiro na cueca, não, que a cueca não cabe mais, não. Agora é no guarda-roupa, certo? Então é essa situação. E aí os servidores, muitas vezes, ficam fazendo a cobrança nos grupos de WhatsApp, mas aí no próximo ano, com certeza, a maioria, não é minoria não, a maioria estarão votando nesses deputados, senadores, governadores, certo? Que nos massacram no dia a dia. Quando for em 2028, vão votar também nos prefeitos e nos vereadores e vereadores, né, que também vota contra nós servidores. Então, é uma coisa séria, não é falta de consciência, não. Né? Não é falta de consciência, não. É porque a turma gosta de votar em quem não presta. Em quem não presta. Certo? E aí, minha amiga e meu amigo, servidor e servidora, né, o sindicato nenhum pode fazer milagre, não. O sindicato não faz milagre. O sindicato faz a luta. Agora, vocês se conscientizem. Se conscientizem, né? Porque agora no final do ano quero rateio. Muitas vezes, eu recebi uma ligação de uma professora, foi interessante, né? Ela cobrando um rateio. Zé Gonçalves, vamos fazer o quê nessa questão do rateio, não sei o quê? Eu digo, olha, tu tá vendo aí como tá os municípios, né? As prefeituras inchadas de contratado e comissionado. Inclusive, seu irmão está contratado, né? Recebendo pelos 70% do Fundeb, né? Como motorista, certo? Aí tinha uma outra professora também cobrando. Eu disse, tua irmã está contratada como professora, recebendo pelos 70% do Fundeb, né? E apareceu outra, eu digo, tua irmã é cuidadora social, está na creche, também recebendo pelos 70% do Fundeb. Ou seja, o próprio pessoal tem a parentada empregada e vem cobrar rateio de Fundeb. Por que essas prefeituras não estão fazendo rateio de Fundeb? Porque eles estão torrando o dinheiro todo, gente. Contratando, comissionando, fazendo festa, certo? Você veja aí o que tem de festa, não é brincadeira. Eu quero saber de onde está sendo esse dinheiro, né? Eu tenho quase certeza que é dos 70% do Fundeb. Porque os 30% não dá para fazer uma festa toda semana. É festa para diretor, é festa para lançamento de programa, né? É fazendo fardamento, né? A gente tem que saber se é com 70% do Fundeb. Por isso que é importante que os presidentes do Conselho do Fundeb em cada município se conscientizem que a responsabilidade é grande, né? Nós, inclusive, o Sinfemp já oficializou todas as prefeituras, os 23 municípios. Oficiamos o secretário de Educação, ou a secretária, o prefeito ou a prefeita, e também o presidente do Conselho do Fundeb. Que esse Conselho do Fundeb é que realmente aprova ou reprova as contas. E tem aqui nos municípios, vou ler a relação dos presidentes dos conselhos do Fundeb. Cuidado para não assinar, né, essas irregularidades praticadas aí pelos gestores municipais, pelas secretarias de educação, a responsabilidade é grande. Tem aqui, Vista Serrana, a presidenta é Maria Leni G. de Araújo, deve ser Garcia.
Várzea, Sheila Cristina da Silva Pereira, Tenório, Gislaine Osana Araújo Fernandes, São Mamed, Diogo Araújo dos Santos, São José de Sabugi, Rita de Cássia dos Santos Lopes, São José do Bonfim, Jobson Santos de Lima, São José dos Pinhares, Janaína Alves Nunes, Santa Terezinha, Maria Alencar de Oliveira, Santa Luzia, Francinete Patrícia Moraes de Oliveira, Salgadinho, Andréa Carla Medeiros de S. Balduino, deve ser Balduino, Quixaba, Michele Aragão Cabral, Passagem, Marciana Gomes da S. Ferreira, Patos, Francis Raime da S. Santos, Olho d'Água, Maria de Fátima C. da Silva, Malta, Francisca Leite Torres, Mãe d'Água, Aldemir de Souza Lustosa, Junto Seridó, a Lília Maria de L. Medeiros, Emas, Fernando Barbosa Lira, Catingueira, Edivan Lima de Araújo, Condado, Inalda Formiga Soares, Cacimba de Areia, Maria do Socorro de Oliveira Santos, Assunção, Jocélia Aparecida do Nascimento e Areia de Baraúna, Zé Valdo Palmeira da Silva. Né? Pelo menos aqui tem dois de cara aqui que eu conheço, é o Evaldo e a Inalda, Evaldo de Areia de Baraúna e Inalda de Condado, que joga na linha certa. Né? Mas veja bem, espero que os outros façam a mesma coisa. Mas tem alguns, com certeza, são lagartixas da gestão, inclusive contratados pela prefeitura, que são presidentes desses conselhos, que era para ser do quadro efetivo. Mas não, eles montam esses conselhos, na verdade, eles são todos eles, o governo tem maioria. Né? Porque se for tripartite, é 3, 3 e 3. 9. Aí tem empregador, governo, já andam juntos. E tem um trabalhador. Certo? Esse conselho do Fundeb, gente, tem também composição dos pais de alunos. Aí o que é que acontece? Bota os pais que são aliados da gestão. Aí tem representação dos funcionários. Também bota funcionário que seja aliado da gestão. Né? E por aí vai. E muitos realmente caem nessa esparrela aí. Então nós já pedimos aqui a prestação de contas de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Não tem como fornecer agora porque ainda vai terminar o ano. Agora, nós precisamos, na verdade, nos conscientizar disso. Né? Primeiro, deixar de votar em quem não presta, porque o servidor parece que escolhe o pior para votar, o pior, aquele que massacra 4 anos. Né? É o caso aqui de Patos. Quer um exemplo melhor? Quer um exemplo melhor aqui de Patos? Né? A Câmara de Paz votou para tirar R$ 1.925 dos enfermeiros e os enfermeiros ainda votou em quem tirou seus direitos? Hein? É desse jeito. Os agentes de saúde e ademias de Paz, certo? Que tinham uma gratificação de 40%, foi reduzida para 25%, certo? 25%, perderam 15%. Até quando eu estava na Câmara, apresentei uma emenda para manter os 40%. O prefeito retirou o projeto para jogar a categoria contra ao nosso mandato, né? Tá certo? E aí teve que assinar um documento do presidente do Sindacos e a presidente do Sinfem, né? Dizendo, não apresenta a emenda não. Veja bem que situação. Os trabalhadores aceitando reduzir a gratificação de 40% para 25%. Né? É esse quadro, que era para ter topado a luta, mas não. E o pior, é que nesses municípios aí, os prefeitos não estão nem aí, porque nem a oposição tem mais, porque também tem município que a oposição é pior do que os que estão no poder. Uns que inclusive nos massacraram lá atrás, são piores do que os que estão no poder. Então, tem que fazer a luta, o servidor e a servidora tem que participar. Aí vem falar em rateio do Fundeb. Só tem rateio de Fundeb se tiver sobra do dinheiro. E só tem sobra de dinheiro se o conselho, na verdade, impedir que esses contratados, comissionados, um bocado de gente que às vezes nem trabalha, certo? Continue recebendo pelos 70%. Essa que é a questão central. Né? Essa que é a questão. Então eles acham melhor contratar, comissionar, porque além de pagar um salário de fome, ainda garanta o voto de 2 em 2 anos. Certo? Ainda garanta aí, né, o arrastão. Né? À tarde, olha pessoal, todo mundo 5 horas vamos sair, vai pro arrastão, viu? Certo? Tem que ter gente. Certo? E aí quem vai? Contratado e comissionado, que esses não foram, serão exonerados e demitidos. já com os efetivos. Ele não pode fazer isso, mas tem muitos efetivos que também praticam a mesma situação, bajulam do mesmo jeito ou até mais. Certo? Então, é uma questão séria. E aí quero resultado em dezembro. Cadê o rateio? O sindicato está fazendo o quê? A gente está lutando. A gente está fazendo denúncia no Ministério Público. A gente está fazendo denúncia no Ministério Público Federal. A gente está denunciando a situação. A gente está pedindo prestação de conta. Agora, pelo amor de Nossa Senhora do Bom Pátio, não continue votando nessas pestes, né? Porque você tem Câmara aí que é 100% com o prefeito. Mas quando estão no palanque, diz todo defendendo o povo. Aí não, agora eu estou do lado do prefeito. Certo? Então, tem que ter consciência. Né? Meu pai dizia sempre que a gente tem que... Tinha um irmão que fumava e ele disse, rapaz, eu parei e voltei a fumar. Aí papai disse, é porque o chá foi fraco. Aí meu irmão, mas que chá, papai? Disse, o chá dá vergonha. Tem que ter vergonha mesmo e não votar nessas pestes. É criar vergonha e não votar. Certo? Aí vota e quer resultado. Não tem, gente. Não tem. Tá aí, vocês estão vendo. A televisão todo dia. Né? Viu aí o que aconteceu com o cara, o chefe da Polícia Rodoviária Federal? O cara dizia que estava com câncer na cabeça. Fugindo. Rompeu o tornozeleiro, foi pro Paraguai e foi preso. Aí lá no Paraguai não precisava nem abrir processo. Já mandaram de volta pro Brasil e já está preso. Essa turma que está toda aí, o povo endeusando. Agora vem mais essa da sandália havaiana. O povo parece que está abestalhado. Muita gente está abestalhada mesmo. O né? Que tem a ver uma sandália com... E tudo direciona para a questão política. Agora, a questão de séria, o povo não leva em consideração. Não leva em consideração. Né? Então veja aí quem está no poder, os prefeitos. Veja a sua história. Veja quem está na Câmara Municipal, em cada Câmara Municipal, veja a sua história. Veja quem é que está empregado na Prefeitura. Certo? Veja, porque eu nunca vi um povo tão inteligente como família de político. Eles conseguem emprego, é contrato, é comissão, é tudo. Certo? Então, se conscientizem, porque o sindicato ele é um instrumento de luta. A gente não tem o poder da caneta. Quem manda projeto de lei para a Câmara para aumento e tudo é prefeito. Nem vereador pode fazer isso. Tá certo? Então, municípios aí que não querem fazer o rateio nem do Fundef. Tá aí o caso de Malta, a dificuldade aí, né? Para fazer o rateio do Fundef. O dinheiro está na conta, mas não faz o rateio do Fundef. Veja aí muitos municípios que não pagam a insalubridade aos servidores municipais. É o caso aqui de Santa Terezinha, é o caso aqui de Olho d'Água, certo? É o caso aqui de Mãe d'Água, certo? É o caso aqui de Areia de Baraúnas, é o caso aqui de Santa Luzia, de São José de Sabugi, né? De Malta, né? De Vista Serrana, outros não pagam insalubridade, né? Mas os próprios servidores continuam votando nessas desgraças, que fazem essas maldades, aí querem uma resposta imediata do sindicato. Não tem. A gente faz o laudo, mandou, pagou para fazer o laudo com o perito, assinaram os requerimentos, encaminhamos para a prefeitura e simplesmente o prefeito não manda o projeto para a Câmara. Nem para pagar a insalubridade dos garis. Certo? O apelo nosso agora, estamos apelando aí para que seja aprovado esses pisos nacionais aí, no caso para as auxiliares de serviço, para merendeira, para técnico administrativo, para gari, para assistente social, para psicólogo, para educador físico, né, para dentista, para médico, para auxiliar de saúde bucal, certo? Todas essas categorias que a gente não tem piso. A nossa luta está sendo essa, porque pelo menos tendo piso nacional, esses prefeitos, se não implantarem, a gente tem uma base jurídica e aciona a justiça para implantar, para cumprir. Né? Então, a grande luta nossa é justamente essa. Certo? É apelando aí para que seja aprovado nacionalmente, para realmente garantir esses direitos em cada município. Lembrando aí que a questão do aumento desse ano do Fundeb, né, do Fundeb, é a expectativa, né? Nós já estamos aí no final de dezembro e não foi divulgado ainda. E o valor não será lá em cima, por quê? Vai ser de acordo com a inflação. E a inflação está lá embaixo. Né? Os juros estão lá em cima, mas a inflação está lá embaixo. Certo? Então, não esperar também muita coisa, não. Certo? Mas é essa dificuldade que é colocada e a gente precisa acordar para Jesus, para evitar de votar nessas criaturas que não nos representam, né? E especialmente aí esse congresso, que é um congresso inimigo do povo, inimigo do povo, certo? Então não vale a pena você eleger um presidente do campo popular democrático que defende a democracia e eleger um congresso de picaretas que todos os dias ataca o direito de cada trabalhador e trabalhadora. Vamos para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta.
Como dizia o poeta Antônio Pereira, se quiser plantar saudade, escalde bem a semente. Plante no lugar bem seco, onde o sol seja bem quente, pois se plantar no molhado, quando crescer mata gente. Quando a saudade invade o coração da gente, pega a veia onde corria um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum, amigo do peito que segure o chororô. Quando a saudade invade o coração da gente, pega a veia onde corria um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum, amigo do peito que segure o chororô. Que segure o chororô, que segure o chororô. Fazer do homem o que bem quer. Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. E o cabra pode ser valente e chora, tem meio mundo de dinheiro e chora, ser forte que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um beijo chora. O cabra pode ser valente e chora, tem meio mundo de dinheiro e chora, ser forte que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um beijo chora. Oi! Quando a saudade invade o coração da gente, pega a veia onde corria um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum, amigo do peito que segure o chororô. Quando a saudade invade o coração da gente, pega a veia onde corria um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum, amigo do peito que segure o chororô. Que segure o chororô, que segure o chororô. Tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. O cabra pode ser valente e chora, tem meio mundo de dinheiro e chora, ser forte que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um beijo chora. O cabra pode ser valente e chora, tem meio mundo de dinheiro e chora, ser forte que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um beijo chora. O cabra pode ser valente e chora, tem meio mundo de dinheiro e chora, ser forte que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um beijo chora.
Você está ouvindo o programa Sim Sempre para Todos.
Nós começamos a trabalhar nos encontros regionais que foram realizados. O primeiro encontro foi justamente com os condutores de ambulância. O segundo encontro foi com assistentes sociais, psicólogo, farmacêutico, educadores físicos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, diversas categorias de nível superior. Fizemos um encontro com os vigias, vigilantes e guardas municipais. Fizemos depois um encontro com os técnicos administrativos, auxiliares de serviço, merendeiras, certo? E outras categorias que a gente vai fazer no próximo ano, esses encontros. No caso da enfermagem, vamos fazer o encontro da enfermagem, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, todo o pessoal da saúde, a gente vai fazer esse encontro. Vamos também fazer o encontro com dentistas, auxiliar de saúde bucal, né, e outros profissionais da área da odontologia, para justamente levantar as demandas, né, e fazer essa luta. A pauta que nós estamos colocando, primeira coisa, é reajuste salarial para todos os servidores, né? Descongelamento das gratificações, no caso aqui de Patos, certo? As gratificações, auxiliar de serviço da saúde que ganha uma gratificação de 200 está congelado, os demais auxiliares ganham R$100 congelado, os vigias da educação ganham gratificação de 200, os demais vigias de 100 também congelados, os técnicos administrativos da saúde ganham uma gratificação de R$512, os demais técnicos administrativos das demais secretarias ganham apenas 250 também congelado. Então, o descongelamento dessas gratificações, trabalho igual, salário igual, a gente quer isonomia, um plano de cargos, carreira e salário para todas as categorias, realização de concurso público, acabar com essa farra de contratação e sem concurso público, porque aí penaliza, especialmente aqui em Patos e Santa Luzia, os institutos de previdência local. Porque se você é contratado comissionado, você contribui com o INSS. E como é que vai ficar o Patos Prev aqui? Como é que vai ficar o IPSAL em Santa Luzia? Quebrar, vão quebrar, porque não tem mais contribuição, né? As pessoas se aposentam, não contribuem mais e não tem servidor do quadro efetivo para contribuir. A jornada de 30 horas semanais sendo horário corrido, essa é a grande luta nossa em todos os municípios. A aprovação e implantação do piso nacional para todas as categorias, como eu citei anteriormente, o EPI adequado para os servidores, que os gestores municipais façam o perfil profissiográfico previdenciário para aposentadoria especial dos servidores, né? Porque quem recebe insalubridade tem que fazer esse PPP para garantir a aposentadoria especial. Implantação da insalubridade e periculosidade especialmente para todos os vigias e vigilantes. Pelo fim do assédio moral no local de trabalho, você presencia, secretário sai lá do seu gabinete para praticar assédio moral, como é o caso da infraestrutura e serviços públicos, né? Contra a companheira lá, da guia, lá em serviços públicos, e a companheira Joseli, o próprio secretário vai lá praticar assédio moral. Eu estou colocando isso porque eu tenho a gravação, viu, secretário? Eu tenho a gravação com sua voz. Eu estou dizendo aqui porque eu tenho provas. Eu tenho provas, né? Então, veja bem, assédio moral, sai de lá para vir detonar a servidora no local de trabalho, que chega às 5 horas da manhã para fazer café, para o pessoal tomar, para poder sair para o campo, né? É isso que é praticado ali na infraestrutura, e o gestor sabe disso, né? Rateio do Fundeb, né? Piso é lei, tem que cumprir, então o piso da enfermagem não está sendo cumprido, está vindo como complemento. O piso dos professores, está aí o julgamento no STF, pediram vista, né? Pura sacanagem aí do ministro, né? Pedir vista de um processo que vem se arrastando aí desde 2019. Auxiliar de serviço, merendeiros, técnicos administrativos na luta pelo piso. O piso salarial e insalubridade de 40% para os garis. A implantação das progressões horizontais e verticais. Respeito aos direitos dos aposentados e pensionistas. Cumprimento do piso salarial da enfermagem. Professores, agente de saúde e agente de edemia, pela mudança na pior junta médica do mundo, que é essa de Patos. Pagamento dos precatórios, né, que ainda falta. Então, são algumas pautas, alguns itens aí da nossa pauta que a gente está colocando aqui para vocês, para trabalharmos já no próximo ano. Nesse mês de janeiro a gente não vai fazer a assembleia de sindicato, porque o pessoal está de férias, é perdido, certo? E dia 7 de fevereiro estaremos realizando a reunião da direção, certo? Da direção. Já tem um indicativo aí do lançamento da nossa campanha salarial de 2026 para o dia 31 de março. Então a gente vai trabalhar aí fevereiro, março, né? Pesado mesmo, né? Mobilizando todos os companheiros e companheiras. Então, o último programa do ano, eu quero agradecer a confiança de vocês no trabalho da nossa entidade sindical. Agradecer a todos os companheiros parceiros nessa nossa luta. Não é fácil dirigir um sindicato com muitas demandas, como é o nosso caso. Mesmo assim, a gente vem fazendo esse tremendo esforço, Estamos fazendo, inclusive, um relatório do que conseguimos em 2025, né? Mas pelo menos os precatórios de 99 todos receberam, os precatórios de 1996 de 503, 440 servidores já receberam, certo? Então, as progressões horizontais e verticais, um terço de férias, o pessoal recebendo o dinheiro aí, tem as ações da licença-prêmio, tem as ações do PIS-PASEP, né? Tem as ações das progressões horizontais e verticais, uma série de ações que tramitam na justiça e a gente pretende, na verdade, dar sequência a esse trabalho do sindicato. Então, feliz ano novo para todos, certo? Que Deus nos dê força para continuarmos firmes, né? Em 2026, conquistando aí grandes vitórias para todos os servidores e servidoras. A todos vocês, servidores ativos, aposentados, pensionistas, meu muito obrigado e pode ter certeza que esse sindicato aqui não vai se curvar, não vai se dobrar diante de nenhuma dificuldade. Ao contrário, vamos tocar a luta com mais firmeza, com mais coragem, com mais determinação, porque quem vem com a base não cansa. E é justamente esse entendimento que a gente vem tendo do sindicato. Quem vem com a base não cansa. Forte abraço. Feliz 2026 para todos os trabalhadores e trabalhadoras.
Acabamos de apresentar o programa Sem Tempo para Todos.